A Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Nós estamos aqui no Diversidade em Ciência, na Rádio USP, que tem como entrevistada Paola Prandini. Ela é cofundadora e diretora da consultoria Afroeducação e coordenadora do Grupo de Estudos em Educomunicação e Relações Étnico-Raciais da Associação Brasileira de Pesquisadores e Profissionais em Educomunicação e também do Núcleo de Comunicação e Educação da USP. Paola é doutoranda em Ciências da Comunicação da Escola de Comunicações e Artes da USP e é autora dos livros Cruz e Souza, pelo Selo Negro Edições, e Carolinas, escrita em parceria com o fotógrafo Diego Balbino. Paola, no bloco anterior eu perguntei para você justamente a respeito da consultoria que você vai desenvolver, que se chama Afroeducação, e se isso foi um processo da sua, dos seus estudos em educomunicação.
Com certeza foi. A Afroeducação, ela nasce em uma parceria entre mim e uma grande amiga, jornalista negra, que é a Cíntia Gomes. E a gente funda a Afro em 2008, enquanto um negócio social. E nisso, a gente acaba criando o primeiro negócio social que traz a interface de educomunicação e equidade racial no Brasil, assim, de forma explícita, né, enquanto missão do negócio. A nossa ideia veio muito a partir de um histórico que nós já tínhamos de atuação num coletivo que também nós tínhamos fundado na época da faculdade, que se chamava Dandaras. E a partir dessa nossa experiência com o Dandaras, enfim, né, os aprendizados e tudo que a gente conseguiu construir durante esse tempo que o Dandaras existiu, na nossa graduação, a gente resolveu, né, uma vez que já estávamos formadas, profissionalizar e trazer para realidade nossa, né, de dia a dia, do nosso cotidiano, algo que não era visto ali, então, só como um espaço de militância, mas essa possibilidade da gente fazer militância e conseguir estabelecer, né, um recorte importante e necessário para se pensar uma construção de sociedade antirracista.
Você é uma mulher branca e que vem se dedicando em sua pesquisa, no seu campo profissional, a estudar questão étnica negra, né? O porquê dessa escolha de, enquanto objeto e sujeito de pesquisa, né? E se você vem tendo grandes dificuldades nisso?
Bom, a escolha, ela foi bastante... Não foi uma escolha, eu costumo dizer. O tema, de fato, ele chegou até mim de uma forma muito despropositada. Eu estava num evento durante a graduação que estava discutindo cotas raciais na universidade e era o início dessa discussão das cotas. E eu saí desse evento muito intrigada com a falta, né, de sensibilidade de muita gente que estava ali e que não entendia o porquê da existência das cotas. E ao passo que eu saí indignada, a Cíntia, que é essa minha amiga que é fundadora da Afroeducação comigo, também saiu indignada, e a Gabriela Watson também. E nós três nos reunimos, fazíamos a mesma faculdade, com um educador que tinha promovido aquela roda de conversa, um professor nosso de filosofia, o Francisco Nunes, e a gente resolveu ali montar um coletivo que trouxesse essa discussão da temática racial para dentro da Faculdade Casper Líbero, que foi onde eu fiz o jornalismo. E esse processo acabou se tornando, de fato, um processo muito importante, né, dentro da minha trajetória, e pelo qual eu fui me aprofundando e fui buscando compreender, e fui também entendendo a diferença entre lugar de fala e representatividade. E eu acho que é essa diferença que dá sentido à minha presença na militância antirracista.
E como você faz a diferença entre lugar de fala e representatividade?
Bom, eu faço essa diferença da seguinte forma. Eu sempre vou falar enquanto mulher branca que busca, né, desconstruir nos seus espaços o racismo. Porém, eu nunca terei representatividade para falar enquanto uma pessoa negra protagonista. E isso não precisa acontecer e nem deve acontecer, né? O meu lugar de fala, ele tem que vir, de fato, a partir da minha branquitude e das minhas tentativas e da minha vigilância contínua para não fazer dos meus privilégios raciais algo que me beneficie apenas a mim e não necessariamente à população negra. Então, eu busco nos meus espaços de inserção, sejam eles acadêmicos ou profissionais, garantir esse protagonismo negro, garantir essa representatividade negra e usar desses meus privilégios, né, de poder estar nesses espaços para que essa população seja protagonista e tenha essa representatividade. Então, eu busco fazer essa diferenciação, me entendendo, então, enquanto alguém que, sem dúvida alguma, nunca vai sofrer racismo, mas que não necessariamente é insensível a quem sofre, né? E que é insensível ao fato de que o racismo é praticado por brancos. Então, se a gente não olhar para essa discussão dentro dessa dualidade, né, se brancos não discutirem esse tema, provavelmente o racismo vai permanecer por muito mais tempo. Não sei também se ele vai deixar de existir, mas, de qualquer forma, essa relação, ela existe, ela não é de negros para negros, então a questão racial também não pode ser só de negros para negros.
A questão racial é um problema de todos os brasileiros, né? Brancos e negros, e os negros que sofrem, né, essa questão. Daí a questão da representatividade, isso é importante, mas é um problema social que tem que ser discutido pela sociedade como um todo.
Exato.
Na sua seleção musical, o que vamos ouvir?
Bom, podemos ouvir agora Lué de Luna, com Asas. É uma das canções de um novo álbum também que ela lançou. Um álbum bastante importante de uma artista negra da contemporaneidade, jovem, né, baiana, mas que traz aí toda uma possibilidade da gente, ao ouvir as suas músicas, compreender essa identidade afrocentrada.
Então vamos ouvir Asas, de Lué de Luna.
Vento vem me trazer boas novas que sempre esperei ouvir. Vento vem me contar os segredos. Chuva, raio e trovão. Vento que me venta da cabeça aos pés e eu me rendo. Vento que me leva onde quero ir. E onde não quero. Para que te quero, asas, se eu tenho ventania dentro. Eu até uma tempestade, rodei no céu, na imensidão. Vento vem me mostrar qual a força que tenho para seguir. Larará. Senhora, eu sei, e foi lá bem alto que eu vi. Inunda que é da água que faz brotar, inunda que a água lava. Para que
Nós estamos aqui na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, hoje entrevistando Paola Plandini, que é cofundadora e diretora da consultoria Afroeducação e coordenadora do Grupo de Estudos em Educomunicação e Relações Étnico-Raciais da Associação Brasileira de Pesquisadores e Profissionais em Educomunicação e também do Núcleo de Comunicação e Educação da USP. Ela está nos falando sobre a interseção Educomunicação e Etnia. Pois é, Paola, você trouxe aí a música da Lued Luna, né? A música Asas. E por que especificamente dessa música?
Bom, além, né, do fato dessa representatividade dela enquanto mulher negra ser extremamente importante, a meu ver, eu gosto bastante dessa música também porque ela traz essa discussão, né, de uma matriz, de uma cosmovisão afro-brasileira, que é essa ideia do vento que vem trazer a transformação, né? O vento que está representado dentro de uma mitologia africana por Iansã, por Oiá, né? E que vai dar vai trazer para a gente essa possibilidade de que as coisas se transformem, de que as coisas mudem. Então, que a gente realmente tenha asas, né? E possa se valer desses ventos para construir um outro mundo possível, né?
Ou pelo menos um mundo em que a diversidade tem também o seu lugar, né?
Exatamente.
Pois é, a respeito do Grupo de Estudos em Educomunicação e Relações Étnico-Raciais, que aí é um grupo, né, dentro da Associação Brasileira de Pesquisadores e Profissionais em Educomunicação. De novo, a questão da educomunicação, né, que se configura e se coloca como uma área muito forte na contemporaneidade. Como é que funciona esse grupo de estudos?
Esse grupo de estudos ele foi fundado no ano de 2017 por mim e por um grupo de pessoas que estavam interessadas nessa interface. E nós nos reconhecemos durante um encontro nacional de educomunicação que foi realizado. E ali, dentro de um grupo de trabalho, onde a gente apresentou artigos, né, e promoveu discussões em torno disso, inclusive em que você estava presente, né, Ricardo, coordenando lá uma das mesas, a gente percebeu a importância de se ter um espaço periódico para que essas discussões permanecessem conosco e não acontecessem só durante um congresso, um seminário ou outro. E desde então, o grupo ele tem se reunido, né, de uma maneira ainda, às vezes, um pouco difícil, porque cada um tem uma agenda, pessoas que não necessariamente estão na mesma cidade, então tudo isso traz uma complexidade, mas de qualquer forma, somos em torno aí de umas 10 pessoas que têm se reunido e se debruçado a estudar e pensar as maneiras e as estratégias e as práticas educomunicativas que possam contribuir para a aplicação da Lei 10.639.
Porque é uma questão também muito nova para a educomunicação, né? Que é uma área que já está consolidada, mas é uma área ainda muito jovem, né?
Com certeza.
E que está ainda em construção, o campo epistemológico, né? E quando você traz essa questão para dentro da educomunicação, é um grande avanço, né, epistemológico. Né?
Eu acho que é um avanço e é uma urgência ao mesmo tempo, né? Algo com que já poderia ter sido, né, proposto e pensado, e que já foi, inclusive, proposto e pensado por outros pesquisadores, mas talvez não de uma forma tão explícita. Enquanto coordenadora desse grupo de estudos, eu busco, de fato, trazer a legitimidade dessa discussão para o campo da educomunicação e dizer, olha, gente, né, pessoas aí que estão pesquisando educomunicação, sejam quem for, não dá para a gente pensar educomunicação, que é um paradigma que valoriza a transformação social e que tem isso enquanto meta, sem discutir equidade racial.
Porque a educomunicação, ela dialoga com a comunicação midiática, né, e também dialoga com a questão da formação escolar, né?
Sim.
Numa formação escolar em que o pensamento eurocêntrico é tão presente, né, é possível conseguir quebrar esses modelos?
Eu acredito que a educomunicação tem muito a contribuir para isso, sim. Até por ser esse campo poroso, dialógico, né, um campo que está aberto à troca, né, muito baseado nos preceitos de Paulo Freire, né, que deixou esse legado para a gente. Então, eu entendo que quando a gente pensa esses espaços e quando a gente habita esses espaços, é essencial nós termos momentos em que a gente possa fazer com que essa dialogia seja transversalizada pela discussão de raça, para tirar a temática racial desse lugar de tabu, né, que muitas vezes está.
E também trazer a questão da intelectualidade negra, né? E, por exemplo, eu vou até te perguntar, mas você vai responder, por favor, no próximo bloco, sobre Cruz e Souza, que é um dos seus livros, né?
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.